Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, soube que hoje alguns dos moradores da penitenciária da Papuda comemoraram a aposentadoria de Joaquim Barbosa. Certamente não é esse o comportamento dos brasileiros decentes que lamentam, a partir de agora, a anunciada ausência de um ministro que deixou marcas históricas na sua atuação como ministro do Supremo Tribunal Federal. Num tempo em que as instituições públicas encontram-se desgastadas, desacreditadas, a presença dele, como relator da ação 470 do Mensalão e como presidente do Supremo Tribunal Federal, deixou marcas de competência e de dignidade, um legado de decência e de atuação talentosa. Certamente um exemplo que deve ser destacado, ressaltado, um estímulo que deve ser perseguido. Joaquim Barbosa valorizou esta instituição essencial no Estado de Direito Democrático, onde estão fincados os alicerces básicos da democracia. Certamente, esta valorização foi fruto da coragem, do talento, sim, mas, sobretudo, da coragem, talvez a sua maior virtude, já que, para quem exerce a função pública, a ausência da coragem faz falecer as demais virtudes que se deve ostentar para exercer um mandato público. Sem dúvida, vamos sentir a sua ausência, mas é preciso deixar esse registro de que Joaquim Barbosa cumpriu o seu dever e que ele possa caminhar pelas ruas desse país de cabeça erguida, consciente de ter o reconhecimento da maioria da população desse país. Uma referência, certamente, como ministro. Referência ímpar. Nós não conhecemos, nos tempos modernos, alguém que tenha se destacado tanto em tão pouco tempo, especialmente pela sua coragem, mas também pelo talento, pela competência e pelo exemplo que dignifica ao adotar uma postura ética imbatível na sua atuação como magistrado. As nossas homenagens a ele e o desejo de que possa ser muito feliz. Obviamente, ainda terá muito a fazer em favor do nosso país, onde estiver. Mas, senhor presidente, a propósito do Supremo Tribunal Federal, quando se divulgou um fato inusitado, que o governo brasileiro emprestava recursos volumosos a outros países secretamente, houve grande indignação. As pessoas lúcidas, aquelas que têm a oportunidade de acompanhar mais de perto a atividade pública no país, não se conformaram ao saber que empréstimos concedidos pelo governo brasileiro através do BNDES traziam a tarja de empréstimos sigilosos. Aqueles que pagam impostos e, portanto, subsidiam esses empréstimos não possuem o direito de saber qual o contrato que foi celebrado, qual o valor dos recursos, o tempo de carência, a taxa de juro, o objetivo final dos repasses desses recursos a outros países como Cuba, Angola e outros. Em função do conhecimento desta postura inusitada de se conceder empréstimos secretamente, recorremos à Lei de Acesso à Informação para obter do governo explicações que justificassem esses empréstimos. E a resposta não nos convenceu, alegou-se a necessidade do sigilo nestas operações. Convidado a falar à Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente do BNDES justificou que o governo brasileiro adota essa prática do empréstimo secreto em respeito à legislação dos outros países. E nós questionamos: e a legislação do nosso país? O que prescreve a Constituição Federal? Transparência e publicidade dos atos públicos. Portanto, qual a justificativa para a concessão de empréstimos secretos? Não há justificativa. Protocolamos no Supremo Tribunal Federal e levamos pessoalmente às mãos do presidente Joaquim Barbosa um mandado de segurança contra a concessão dos empréstimos secretos, exigindo a divulgação de todas as informações concernentes a esses empréstimos. Imediatamente, com a eficiência de sempre, o presidente Joaquim Barbosa designou relator o ministro Fux. Esse mandado de segurança, portanto, encontra-se em poder do ministro Fux, que intimou o Ministério Público, Procuradoria da República, Presidência da República e ministro da área para se justificarem diante destes fatos, a fim de que o ministro possa decidir a respeito. E nós estamos aguardando. Trago esse assunto à tribuna, especialmente para informar aqueles que indagam sobre o resultado desse mandado de segurança, já que ele foi divulgado especialmente pelas redes sociais. E a propósito, senhor presidente, além do mandado de segurança, nós apresentamos um projeto de lei para extinguir o sigilo bancário nas operações ativas de instituições oficiais de crédito que tenham como contraparte estados estrangeiros. Esse projeto estava na pauta de hoje da Comissão de Relações Exteriores e, por orientação do governo, ele foi retirado através de um pedido de vistas do senador Eduardo Suplicy. Portanto, imaginamos que o governo está relutando em aceitar a aprovação desse projeto. Esse projeto estabelece que não estão protegidas pelo sigilo bancário disciplinado nesta lei as operações ativas efetuadas por instituições financeiras controladas por entidades de direito público interno quando, primeiro, a contraparte for estado estrangeiro ou, segundo, a operação contar com garantia direta ou indireta de estado estrangeiro. Os instrumentos contratuais e eventuais aditivos das operações serão divulgados em página específica da instituição, na rede mundial de computadores e em jornal de grande circulação na praça de sua sede. Nós justificamos, senhor presidente, e a justificativa de natureza doutrinária e também a necessidade de fiscalização da eficiência do gasto público. Nós reconhecemos a importância do sigilo bancário. Ele visa especificamente a proteção da pessoa humana, de sua honra, de sua privacidade e de sua integridade. Mas nós estamos nos referindo à pessoa humana. As pessoas jurídicas de direito público, longe de necessitarem da proteção do sigilo bancário, devem, ao contrário, exceto em raras exceções, abrir-se com transparência à vigilância da sociedade. As próprias corporações privadas têm seus negócios abertos. No caso das grandes corporações privadas, o que se convencionou chamar de governança corporativa, tem induzido graus crescentes de transparência, de maneira que as operações de crédito e os lançamentos de dívida de instituições privadas, como bônus e debêntures, têm suas condições, prazos e custos tornados públicos em tempo real para satisfazer a demanda de informação de acionistas, financiadores, fornecedores e público em geral. Portanto, não há, nesse avanço da transparência das instituições privadas de interesse público, qualquer contradição com os direitos à honra e à privacidade dos cidadãos comuns. Se isso vale para as grandes corporações privadas, certamente isso vale mais para as instituições públicas, para os estados nacionais e para as instituições financeiras, quando operam na condição de agentes de fomento, como é o caso do BNDES. Seria impensável, por exemplo, que as operações do Banco Mundial ou do Banco Interamericano de Desenvolvimento fossem toldadas pelo sigilo bancário. Isso nem se cogita. Não há nem cogitação desse sigilo quando se trata de Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento. Olha, senhor presidente, quanto ao aspecto de eficiência, é bom lembrar, em especial, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e outras instituições de crédito oficiais no Brasil, que recebem recursos vultosos do Tesouro Nacional, que são repassados na forma de operações de crédito a tomadores finais. Ontem ainda, nesta casa, nós aprovamos medida provisória repassando recursos do Tesouro Nacional ao BNDES para, como consequência, financiamentos a tomadores finais com juros subsidiados. Portanto, o contribuinte brasileiro subsidia esses juros, inclusive em relação a capitais que são exportadas para outras nações. Veja, aqui há um dado sobre subsídio. Apenas para ilustrar essa questão do subsídio, entre dezembro de 2012 e dezembro de 2013, o custo da dívida pública mobiliária federal interna subiu de 11,72% ao ano. Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência desligasse essa campainha, a exemplo do que ocorreu com os antecessores na tribuna.
Fique tranquilo, como eu disse, eu subi a tribuna, eu sei disso, todo o tempo necessário.
Mas essa campainha é irritante, presidente.
Bem. Fique tranquilo. Atenderei o seu pedido, inclusive.
Obrigado, presidente. Subiu de 11,72 ao ano para 12,35, enquanto a TJLP, que é o que a União recebe do BNDES, caiu de 5,5 para 5 ao ano, no mesmo período. Assim, o subsídio, que era de 6,2 ao ano, subiu para 7,4% ao ano. Ora, se existe esse imenso subsídio nas operações de crédito lastreadas em endividamento público, é incompreensível que os benefícios sejam estendidos a outras nações à custa do sofrido contribuinte brasileiro, que sofre cada vez mais com a precária infraestrutura brasileira. É incompreensível ver a presidente do Brasil inaugurando o porto de Mariel com mais de US$ 800 milhões do BNDES, enquanto os portos do Brasil estão sucateados, para dar apenas este exemplo. Mais de 800 milhões de dólares já foram injetados. Aí o governo diz o seguinte: não, mas com esse empréstimo nós estamos gerando 150 mil empregos no Brasil. E nós vamos demonstrar que o governo mente. É desagradável afirmar, por exemplo, que quem preside o país está mentindo ao seu povo. Mas nós fomos obrigados a fazer esta afirmação. Ora, o governo afirma que gera 157 mil empregos. Oi. Como afirmou o governo, então, a soma de exportações do Brasil no ano passado, 242 bilhões, terá gerado 47,5 milhões de empregos diretos, indiretos e induzidos, o equivalente a 50% da mão de obra ocupada no Brasil. Ocorre, entretanto, que as exportações brasileiras equivalem tão somente a 11% do PIB nacional.